Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui novamente para a 47ª edição do seu podcast semanal que dá um giro pelo mundo do esporte e para aqui no blog Start Sports com coisas que variam desde o futebol até os esportes esquisitos que você escuta aqui a cada semana. Queremos agradecer a todos vocês que estão com a gente desde a primeira edição, quando nem o senhor Celinho da Biquinha estava conosco, como ele está hoje, e vai cumprimentá-los agora.
E aí, beleza? Fazer um podcast nessa sexta-noite, vocês que não estão fazendo nada aí?
Exatamente, mas é que vocês podem escutar a qualquer hora, né? Porque Celinho não tem muito tato com isso, você esqueceu que vocês, os primos dele na Espanha, na Itália, por exemplo, vão querer ver isso em outro horário, né, Celinho?
Exatamente.
Muito bem. Como vocês ouviram aí na risada, está aqui conosco também o senhor Grauber Maia.
Qual é, galera? Gravando na sexta-noite por problemas técnicos na quarta-feira, quando esse podcast foi gravado originalmente. Quando a gente lançar o livro do Startcast, vocês vão ver o que aconteceu.
É, vocês vão. Se vocês soubessem tudo o que acontece na gravação desse podcast, vocês ficariam enojados. Mas quem não está. Quem não está nem um pouco enojado é o senhor Rodolfo Dias, que está ali reclamando que já é quase sábado.
E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui gravando de novo, mas vamos que vamos. Defendam o trono, conquistem a glória.
Meu Deus do céu, já está dando spoiler no começo, porque o nosso assunto principal, aliás, acho que não é spoiler. Podemos começar por esse assunto, se vocês não tiverem nenhuma objeção, Champions League. Mas antes, vamos citar coisas importantes. Citar que foi aniversário do Pacaembu no sábado anterior à gravação do podcast. Foi que dia mesmo? Sábado? 27, né?
Isso.
Não, foi, mentira, 28, foi na 28, sexta. 28. Não, mas foi na sexta-feira que foi aniversário, 27. Então. Exatamente. Aniversário do Estádio Municipal do Pacaembu, e por isso nós colocamos lá o post do Rafael Portugal, que foi lá no Museu do Futebol e escreveu sobre esse icônico estádio que infelizmente não recebeu nenhum jogo no fim de semana para comemorar. A gente também quer parabenizar o senhor Guilherme Reis da Sapiens Solutions, que é um dos que garante que esse podcast seja publicado toda semana, que faz aniversário também nesse dia 5/5, e inclusive ele acha o podcast legal. Nunca falei isso, mas é uma verdade. E parabenizar também a todos os goleiros pelo dia do goleiro, que foi na... Que dia que foi mesmo o dia do goleiro? Já até esqueci. Já tem um bom tempo que foi o dia do goleiro.
Dia 26, foi dia 26.
Eu vou dar a chance.
Dia 26 é aniversário do manga, por isso que foi que é o dia do goleiro.
Exatamente. Vocês já aproveitaram para dar parabéns para mim?
É mesmo, cara. Parabéns pro grande goleiro do Tsunami Sport Club.
Ah, muito obrigado, cara.
Inclusive, porque depender... gravando com a camisa do Tsunami.
Olha aí, hein? Que depender de Celinho me dar um parabéns, eu tô perdido.
Te acho melhor no ataque, cara.
Valeu, cara. Gostei dessa sua tentativa. Foi uma boa tentativa. Também temos que citar aqui que o tênis de mesa brasileiro fez história no Mundial por Equipes. Essa semana, a seleção brasileira, pela primeira vez na história do esporte, ficou entre as 8 melhores da competição ao derrotar na fase de oitavas de final a Croácia por 3-2. Sendo que chegou na última partida, o Gustavo Tsuboi estava perdendo de 2-0, virou para 3-2. E garantiu a virada do Brasil. Só que na semifinal, a Alemanha ganhou do Brasil de 3-1. Mas que fique claro que o Hugo Calderano ganhou daquele alemão de novo.
Freguesão.
Freguesão. Baita do freguês, viu? O problema é que os outros caras não entraram na pilha, né? Infelizmente não deu, mas o Brasil já foi muito longe de chegar entre os 8. Porque não sei se vocês são assim também, mas na minha época, o Brasil nunca passava da segunda rodada e era só o... Como é que chamava aquele japonês que jogava?
O Goyama.
O Goyama.
A meta é passar a China.
Exatamente, estamos a caminho. Tem a nota triste também, que foi a treta da ginástica, com denúncias de abuso por parte de técnicos da seleção, inclusive envolvendo nos depoimentos o próprio medalhista de... Ele foi prata ou bronze?
Foi prata, no Rio, Diego Hipólito.
Exatamente, medalhista de prata. A coisa está rendendo e só piora.
E tomara que leve a cabo para punir esse monstro que passou tantos anos fazendo essas atrocidades na seleção. Aliás, a ginástica olímpica sofre muito com isso. Lá nos Estados Unidos, recentemente, teve aquele caso daquele cara que assediava as meninas da seleção feminina. Lá deu um rebuliço da área e agora estourou essa vergonha aqui no Brasil.
É um problema seríssimo isso. E o pior é que parece que é recorrente. Não, sim, é a primeira vez e nem é o primeiro lugar.
Infelizmente. Mas vai melhorar, vai mudar. Se Deus quiser.
Vai. Cada vez mais as coisas estão sendo denunciadas e solucionadas. Muito bem. Chegamos então em Champions League, Rodolfo. E eu chamo você porque o seu time, o seu representante do Real Madrid aqui, inclusive, está pela terceira vez consecutiva na final da Champions, o que pode consolidar como um recorde, se tornar um dos, né? A conseguir um tricampeonato. Coisa que o próprio Real Madrid conseguiu quando ele conseguiu o Penta na época do Puskas. E que o Ajax, o Liverpool e o Bayern de Munique conseguiram lá pelas décadas de 60, 70. E que não acontece desde então.
O Liverpool não foi tri consecutivo, não.
Não foi? Ele perdeu um daquela sequência?
Foi sim.
É, ué. Não foi.
Não?
Não, ele perdeu as duas do Nottingham Forest. Ele ganhou 7-7, 7-8, aí 7-9 e 80 foi o Nottingham Forest.
Ah, é verdade, teve aquele ato do Nottingham Forest mesmo. Mas enfim.
Não, último tri consecutivo foi o Bayern.
Foi o Bayern
de Munique, de Maier, Beckenbauer, Miller e companhia, que foi tri de 7-4 a 7-6.
Ah, então é isso mesmo. E aí, Rodolfo, você acha que vai rolar esse tri? Conte-nos como foi a semifinal com o Bayern de Munique em poucas palavras.
Roubado.
os dois jogos, a gente vai falar mais adiante, os dois jogos tiveram problemas com a arbitragem.
A verdade, Rodolfo, é que a final vai ser entre Real Madrinthians e Liverpool.
Boa.
Mas aqui, é. Todos nós concordamos com uma coisa. O jogo de ida que ficou 2-1 lá na Baviera, o jogo foi muito ruim tecnicamente. Agora, o segundo jogo em Madrid, que o pau quebrava e que decidia, foi bem melhor.
Bem na verdade que eu falei que o Real Madrid chegou à final desde Juventus mais pela incompetência dos adversários do que por mérito próprio, que desde... O segundo jogo com a Juventus, o time está jogando muito mal. Mas conseguiu fazer o suficiente para chegar à sua terceira final seguida. No início do jogo, o Bayern de Munique tratou de pôr emoção, fez 1-0. Aí ainda com o Kimmich, Benzema ainda no primeiro tempo. Benzema não fazia nada há muito tempo. Benzema empatou. Aí o jogo equilibrado, já teve duas polêmicas lá de pênaltis, pênaltis não marcados, um em cima do Lewandowski, outro que o Marcelo teria. O Marcelo desviou a bola com a mão.
O do Marcelo foi descaradaço.
O do Marcelo teve alguma visão do alto, porque a câmera que estava assim, não sabia se ele estava exatamente dentro ou fora da área. Estava dentro?
Não, mas o próprio Marcelo falou que o cara não ter marcado ao menos falta foi erro, meu, porque foi escandaloso.
Ele mesmo falou, só que minha dúvida seria se foi falta ou pênalti.
E a Samambaia tava lá atrás do gol, à toa, né?
Foi errado do mesmo jeito.
É, não, mas a questão não é nem essa. A gente, vai, a gente entra nisso daqui a pouco, no, na questão do VAR.
Vamos terminar o jogo.
É, mas no jogo em si, eu achei que foi a melhor atuação do James Rodríguez nos últimos tempos e do Navas também.
Exato.
Foi a melhor atuação do James Rodríguez desde aquele jogo Colômbia-Uruguai na Copa do Mundo.
Eu ia falar isso mesmo.
Exatamente, ele ficou subido esse tempo todo.
Eu tenho impressão.
Acho que não é pra tanto, joga. Não, mas é pra ir.
É, não, é pra tanto sim.
É. E no dia do goleiro, o Urech, goleiro do Bahia, aprontou aquela presepada na semana do dia do goleiro. Ele, não sei se ele esqueceu que não podia pegar de mão, foi tentar dar um mergulho de pé. Sobrou livre.
O nome eu não concordo com nada que o 90% dos nada do que eu escuto do pessoal da Globo eu não concordo. Mas esse aí eu preciso concordar. O cara não tá prestando atenção no jogo pra fazer uma barbaridade daquela.
Se você for ver, o Noia não tomava nem o primeiro gol, nem muito menos o segundo gol.
Ele tomasse se ele tivesse um dia ruim.
Porque a cabeçada foi do lado dele, né?
Mas
não foi nem no contrapé.
Ele não faria de jeito nenhum. Porque ele é um goleiro muito tranquilo. O Reich claramente estava muito sentindo a pressão de jogar uma semifinal de Champions League. O jogo pesou para ele.
No pós-jogo, ele teve o elenco do Bayern inteiro consolando o cara via Twitter, né? Vocês viram?
Pois é.
É, porque foi um lance ridículo, venhamos e convenhamos. Aí o Ramos empatou mais adiante, o Bayern botou a pressão, mas o Real segurou, 2x2, está na terceira final seguida de Champions.
E eu gostaria de expor uma coisa. Jogando sem o Cristiano Ronaldo, parecia que não estava em campo, cara.
Três jogos seguidos que ele não faz nada.
Tá poupando porque na final ele sabe que a treta é forte. Nós vamos falar da final daqui a pouco, porque primeiro nós vamos botar aqui para vocês escutar o gol do Benzema. Na verdade não foi o gol do Benzema, nós vamos colocar a cagada do... como é que é o nome dele?
Sei lá, o Reich. Alemão, ele é alemão, tem que ver como é que pronuncia alemão.
Quem fala alemão aqui é Grauber, por favor.
Fala então. Reich.
Right, eso ahí, olha ahí, escuten ahí, aliás.
Para que Tolisso, qué error viene Benzema. Uy, se la come Ulra y Benzema va a marcar. Gol, 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 gol. Del Real Madrid en la Copa de Europa.
Voltamos agora, depois dessa presepada. Que nós colocamos só para expor mesmo o goleiro do Bayern, né?
Coitado.
Que agora o Real Madrid de Rodolfo vai fazer a final contra o Liverpool de Mohamed Salah, que assim como o Cristiano Ronaldo tirou o pé na semifinal, e a Roma do time do primo de Celim, que o Celim é cheio dos primos, sapecou 4x2 no Liverpool, mas o estranho do jogo é que até os 40 minutos ninguém estava nem um pouco preocupado com o que fosse acontecer. Não sei se vocês repararam isso.
O jogo estava morto já.
A Roma botava pressão, mas assim, não estava aquela pressão mesmo, não.
Mas sinceramente, para um time falar que está botando pressão, ele tem que estar tentando fazer o gol o tempo inteiro. A Roma começou a buscar o gol com 30 do segundo tempo, aí não dá não, ué.
Se a Roma tivesse aplicado aquele ritmo que ela aplicou no final ali, tipo, uns 10 minutos antes, talvez dava pra buscar o gol.
Ficou faltando um gol aí, né, pra levar pros pênaltis. Você viu a cara de poucos amigos do Nainggolan quando ele fez o gol do 4x2, que o primeiro que entregou foi ele.
Ele ficou com aquela cara de tipo assim, se não tivesse feito merda, nós estava classificado.
Desculpa aí, gente.
É aquele nó e dava, hein? Os caras estavam todos dava, e o problema foi eu. Mas aqui o Liverpool está conseguindo uma façanha. Ele está chegando na semifinal com o ataque mais poderoso da Europa, que não existe um ataque mais poderoso que o do Liverpool, não nas condições atuais, e sem goleiro, sem defesa, sem ninguém atrás, que é impressionante.
Não.
Defesa.
E olha que o Liverpool comprou caro um zagueiro. Foi, acho que o Van Dijk, acho que ele não tá nem jogando.
Mas o Van Dijk machucou.
Aí, machucou?
Eles estão só com esses dois zagueiros.
Que eles pagaram um caminhão de dinheiro pra ele do Southampton.
Como é que é, Celinho?
Esse Van Dijk é que segurava a onda. Marcava o Lovren, marcava esse cara.
Não, e o pior, ele só tem... Aqui, não pode machucar mais ninguém não, viu? Porque ele só tem aqueles dois na zaga. Tem mais ninguém pra pôr, não.
Entrou, o Clavan é reserva, ele entrou no final do jogo.
O Clavan não é jogador, não, Rodolfo. É. Tá doido?
O cara é da Estônia.
Ele entrou ali. Ele entrou ali por falta de opção. Você
tava na torcida. Eles pegaram na torcida e tava com o uniforme completo e botaram pra dentro do campo.
Vem chuteira, vem cá.
Ai, ai. Mas aqui. Em compensação, o ataque do Liverpool é perigosíssimo e o Sérgio Ramos vai ter trabalho para marcar o Salah. Oh, já estou adiantando.
É melhor o Zidane dar um jeito de recuperar o Carvajal, porque eu não sei qual foi a louca dele de escalar o Lucas Vasquez na lateral. Gente, como é que o Bayern não fez um gol pelaquela ala direita do Real Madrid com o Lucas Vasquez improvisado? Toda hora passava a Alaba e o Ribéry. E nenhum dos dois arrumava alguma coisa. Da hora, um ou outro tava livre.
Você vê que o jogo foi todo pro Real Madrid, meu. Porque se pegasse. Se, daquele jeito que o Real Madrid tava jogando, se tivesse um dia certo do Bayern, nós tava vendo um Bayern Liverpool decidindo o título.
O problema do Bayern é que os dois dias foi dia não, né? Porque a quantidade de gol que eles erraram nos dois jogos foi um absurdo.
É, não, no primeiro jogo. O que o Lewandowski parecia outro cara.
Pois é.
Em jogo de pouca oportunidade, você jogar as que você tem fora, dureza, né?
Ainda mais contra o Real Madrid.
Não, e pra piorar, o Navas, quando ouviu o Casagrande falando que não confiava nele, fechou a porta ainda.
E digo mais, hein? Eu tô com o Casagrande nessa aí, que é fraco. Goleiro fraco.
Eu também, eu concordo plenamente. Mas em compensação, o goleiro do Liverpool é muito ruim.
Cario.
É outro alemão. Tudo que o Neuer e o Ter Stegen tem de goleiro falta nesses dois, viu? Tá de parabéns. Muito bem. Agora, para encerrar aqui, nós vamos botar aqui o gol do Sadio Mané. Esse tá jogando muita bola. Sadio Mané, o primeiro gol contra a Roma. Nossa, a Roma tomou um gol daquele Wijnaldum, velho. Vocês estão... Tem que ser eliminado, tá coberto de razão ter ficado.
Não, e o pior, numa rebatida do atacante da Roma.
Nossa,
ainda que a bola foi na medida.
O Dzeko deu um passe para ele fazer o gol. Muito bem, contemple então o gol com o passe de quem? Firmito, melhor brasileiro em atividade no mundo.
Maior brasileiro vivo.
Firmino, باش يخلص المباراة ساديو جول 1-0 عن طريق ساديو ماني 1-0 ليفربول خطا قاتل خطا فادح الليفر يمشي بالمرتدة.
Bom, voltamos aqui depois do campo, que é a parte mais importante. Vamos falar do extracampo, que são as cagadas da arbitragem na Champions League. Aliás, vamos expandir isso um pouco mais e perguntar por que o pessoal lá que tem grana, que isso aí nós sabemos que eles têm, não implantam o VAR para evitar a quantidade de erros bizarros que está acontecendo. Devaguem sobre o assunto.
Lembrando que não é, agora que a gente está gravando na sexta-feira à noite, não é só na Champions League, não. O Olympique de Marseille passou para a final da Europa League ontem na mão grande também.
É verdade.
Mais um.
Pois é.
Mas...
um gol ilegítimo que classificou o Olympique de Marseille.
Exatamente. Mas aqui, e a gente já está vendo, os problemas acontecem no Brasil, os problemas acontecem na Europa, acontecem no mundo inteiro, inclusive na Etiópia, que teve a confusão lá que os caras cobriram o juiz de pancada lá.
Se tivesse VAR lá, o juiz não ia apanhar.
Pois é.
Ou apanhava o juiz e
salva a pele. O juiz, né?
Apanhava todo mundo, mas faz apanhar. Eles batendo os do campo e ir lá batendo os do VAR lá.
O batidão que foi atrito na Etiópia lá. Mas o negócio do VAR na Champions League é que eu acho que a UEFA trata um pouco a Champions League igual a FIFA trata a Copa do Mundo, né? É a galinha dos ovos de ouro deles. Então eles não saem fazendo muito teste, assim, né? Porque bem ou mal, assim, por mais que esteja esse clamor mundial pelo VAR, ainda é uma tecnologia muito incipiente ainda, está tudo muito no começo ainda.
É, ninguém tem muita certeza se vai dar certo, até porque o pessoal não tem um receio de copiar o que os outros esportes fazem. Sim. Porque igual a NBA e a NFL já tem uma tradição muito grande de uso disso, e ainda assim acontecem erros. Você vê que a NBA tem erro aí o tempo inteiro. Mas eles já padronizaram até, não é nem a tecnologia em si, mas o modus operandi para poder colocar em prática.
Na verdade, a pretensão do VAR não é acabar com os erros de arbitragem, né? É minimizar os absurdos, né? Pelo menos.
Exatamente.
Eu vi no Twitter do Léo Bertozzi uma vez falando que 88% dos casos que o VAR foi utilizado foi com sucesso. O tempo médio é 1 minuto e meio, ou seja, não dá nada que seja atrapalhe o andamento do jogo, não.
É melhor do que ficar 4 minutos lero-lero e o juiz anular o gol do Roger Guedes, né, Sam?
Exatamente. Resolveria um problema com 2 minutos no máximo.
Que nem aquela expulsão do Everton Ribeiro no Vitória e Flamengo, que a bola bateu no rosto dele e o juiz deu. Foi mão e expulsou ele.
Eu acredito que até que aqui no Brasil seria um pouquinho mais complicado, mais demorado, porque aqui tem aquela cultura dos 11 jogadores de cada time ficar circulando o juiz para decidir para ele, né? Mas...
Não, para ter achando que na base da catimba o juiz vai mudar a decisão.
Depende, se você for jogador do Corinthians vai mudar.
Os corintianos e flamenguistas conseguem mudar a decisão.
Totalmente no grito.
Pois é. Por falar nisso, vamos citar agora o Campeonato Brasileiro, né? Já que nós chegamos aqui, vamos, por que não, né? Dar aqui a tabela do Brasileirão, que quem que é o líder?
Flamengo.
Olha aí, hein?
Flamengo. Liverpool.
Pois é. Muito bem, o Flamengo é o líder com 7 pontos, seguido por Corinthians, América...
Real Madrid. Não,
Real Madrid, curioso, né? É, Corinthians, América e Atlético com 6 pontos, esse seria o G4. E se acabasse hoje, o rebaixamento estaria com Vitória, Cruzeiro, Ceará e Paraná.
Mineiros é destaque, hein?
Exatamente. E o Cruzeiro conseguiu não ser lanterna mais.
Arrancou um empate contra o... Arrancou um empate contra o Internacional, 0-0 no Beira-Rio.
O time
reserva.
Graças ao Rafael.
Falta 44 pontos só agora.
É, que nosso trabalho é esses 45 aí. O Galão...
Agora começa a arrancada meteórica de Brunão lá.
Não, nós estamos focados em outra coisa,
Celinho. Nós temos outras duas competições em paralelo.
Não, que duas?
A Copa do Brasil que nós vamos ganhar também. Nós estamos precisando de dinheiro, Bruno. Tem que ganhar a Copa do Brasil. Sim.
Essa Copa do Brasil vale muito dinheiro esse ano.
Não vou assustar vocês não. Então vocês vão conversar lá com o Mano Menezes, que é que o homem só sabe disputar uma competição de cada vez. Adiante, então. Celinho, 1-0 aqui do Atlético, que teve treta do Roger Guedes, que teve que fazer 2 gols para valer 1.
Exatamente, aquela dificuldade sempre de jogar contra o Corinthians com aqueles 3 juízes enfiados ali fazendo meio de campo.
Distribuindo a
como
bola.
Como é que é o esquema, Celinho? 4-5-1-3?
Exatamente, 3 atacantes flutuando ali. Mas até que foi o melhor jogo do campeonato. Não que seja uma grande coisa, que dá pra contar nos dedos os jogos de qualidade, mas... Um dos melhores jogos dessa edição.
Melhor até agora, porque não deve ter acontecido nada melhor, não.
É.
Botafogo ganhou do Grêmio de 2-1. O Sport ganhou do Paraná lá em Curitiba por 2-1. Paraná vem forte. O Bahia empatou com o Atlético.
Forte foi rebaixamento.
Não falei. Vai bater forte na segunda divisão.
É. Vai ganhar só do Cruzeiro.
Exatamente. Fluminense e São Paulo ficaram no 1-1. Flamengo ganhou do Ceará de 3-0. E aí vem a série de 0-0. Além do jogo do Cruzeiro e Inter, teve Bahia, Atlético Paranaense e Chape e Palmeiras. E o América venceu por 2-1 Vitória e segue forte no projeto Libertadores.
Olha o coelhão aí, gente!
Santos e Vasco vai ser depois da Copa do Mundo, porque aconteceu uma coincidência muito grande, né? Que o Vasco jogou na quinta-feira pela Libertadores e o Santos jogaria na terça-feira pela Libertadores. Não tinha como enfiar o jogo no meio.
O jogo
passar o jogo pra depois da Copa. E tipo assim, vai ser na segunda-feira depois da final da Copa, né? O linha de passe na segunda-feira não vai ser pra discutir a final da Copa, vai ser pra discutir Santos e Vasco.
Bem posicionado pra caramba.
Diga-se de passagem, tá muito... no mesmo dia e horário de Cruzeiro e Atlético Paranaense na volta da final da Copa do Brasil. Das oitavas.
Olha que beleza, hein?
Fazer tabela é ótimo. Pessoal do estagiário.
Cada ano, estagiário faria melhor. Série B, Celinha, agora é assunto para você. Você que é nosso assessor para a Série B. Quem que é o líder?
Tô longe disso, tem muito tempo. Líder é o Fortaleza do Rogério Ceni.
Olha aí, hein? Quem vem forte ano que vem aí é o Fortaleza. Então,
vem com toda a força aí o Fortaleza.
Olha aí, mas tem um colado ali neles em segundo, que isso aí é treta. O Paysandu tá voltando.
Esse é carrasco no Cruzeiro.
Desbarrancar lá em Belém para jogar bola não é fácil, não, viu?
Pois é, eu fico pensando nessa logística aí, não fechou. E se acabasse hoje, que a nossa especialidade é isso aqui, estava subindo também o CSA de Alagoas e o Figueirense. O Figueirense estava praticamente rebaixado ano passado, olha ele voltando aí.
Figueirense, vamos ficar aí, né?
Absurdo para mim é pensar o CSA na primeira divisão, com todo respeito ao CSA, mas...
Aquelas coisas de começo de campeonato, daqui a pouco ele chega no lugar.
Essa sopa de letrinha aí não chega na primeira divisão. Não.
E o Vila Nova ainda não jogou, por isso que ele tá fora do G4, mas 3 jogos, 3 vitórias até agora.
Mas o Vila Nova você sabe com quem que vai jogar, né?
Clássico goiano.
E o Goiás tá perigando lá na zona rebaixamento, que significa que vai dar Goiás.
Além disso, vai ter clássico campineiro. Depois de uns 5 anos, vai ter derby, Guarani, Ponte Preta no Brinco de Ouro.
E esse jogo eu vou ver, faço questão.
Sábado, 7 da noite.
Estarei assistindo esse jogo.
É bom mesmo que as oportunidades desse jogo são raras.
Pois é. Eu já estou expondo aqui desde já que eu estou felicíssimo com o Boa Esporte estar na lanterna.
Por que você é tão revoltado quanto o Boa Esporte?
Que estilo.
O Boa Esporte não deveria existir, inclusive. Outro dia eu vi uma postagem no Twitter do Boa Esporte comemorando 79 anos de aniversário. Eu fiquei no estado de revolta, rapaz, porque ele está completando 79 anos. Era o Tuiutaba. Esse mequetréfico Zalmar aí, lá de Varginha, isso aí não tem 5 anos que essa praga existe.
É, ele mudou pra lá porque não tinha estádio de capacidade pra jogar a Série B em Ituiutaba.
Pois saibam eles que a Fazendinha é muito melhor que jogar pra ninguém naquele melão desgraçado.
Pois é. Série C, nós vamos só caindo mais. A Série C a gente não vai render muito aqui não, porque ainda tá meio incipiente. Eu queria expor algumas coisas, por exemplo, o Náutico Lanternão aqui do Grupo A.
Perigoso, hein?
Perigosíssimo. É. E o Botafogo da Paraíba lá em primeiro. A gente conhece essa história.
Botafogo guiado, né?
A última rodada do retorno.
Chega já... nem a disputar fora da fase de grupos.
Não, vai chegar no desespero na última rodada. Essa história é mais batida que tudo. O Atlético do Acre, os Atlético bem, hein? O Atlético do Acre tá lá em terceiro. E o Tupi, né? O Tupi tá na lanterna do... Aliás, tá mais não, que a lanterna agora é o Joinville. Mas o detalhe é que os dois ganharam na última rodada, né? Então pode ser uma arrancada começando aí.
O Tupi perdeu pro Operário.
Não, ele perdeu. A representação agora tá ao contrário do que a gente via até ano passado.
Não, mas o Tupi e o Joinville perderam nas duas últimas rodadas e ganharam na terceira, gente.
Não,
o Tupi
não eles ganharam na primeira. É.
Ah, então é isso, é verdade. Tá certo. Muito bem. Depois a gente... E na Série D, a gente não tem muita coisa para falar dela, mas eu queria expor algumas coisas. Teve primeira coisa. Teve clássico Fra-Flu na Série D. Só que foi o Fluminense de... Feira de Santana e o Flamengo de Arcoverde. O Fru de Feira meteu 5 nesse Flamengo aí. Esse Flamengo que nós ficamos conhecendo desde semana passada. Mas já gostei dele. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente destacar aqui. Acho que não, tá muito incipiente ainda pra gente falar alguma coisa.
Nesses 17 grupos.
Não. Pra falar, Glauber.
Eu vou encerrando a Série C aí, só citar que o São Raimundo de Roraima foi campeão roraimense no final de semana.
Olha aí, hein?
Nos pênaltis contra o Baré. O jogo ficou 2-2. O Baré conseguiu errar 3 pênaltis. São Raimundo fez 3.
Não poder falar nada que nós. Já conseguimos essa coisa de perder 3 pênaltis.
Mais de uma vez, hein?
Não. Nem.
E a Série D tem uma crise. O Barcelona está na lanterna.
Ah, tem do grupo.
Nossa.
É,
crise. E o Real? Como é que o Real
está falado?
Barcelona de Roraima.
Porque isso é de Rondônia. Barcelona de Rondônia. Vai rolar a final do campeonato rondoniense e tem grande chance de ser Real Madrid e Barcelona de novo.
Real Ariquemes e Barcelona. De Barcelona.
Não, que decadência.
Esse fim de semana?
Não, deixa eu só conferir aqui a data aqui, mas ele tá tipo na fase de semifinal, tá? E os dois times estão vivos ainda.
E vem fortes.
Nós temos o time da Independência dos Estados Unidos no grupo A4, 4 de julho, liderando ainda.
Tá aqui, ó. Semifinal, Celinho. Barcelona contra Vilhenense e Rondoniense contra Real Ariquemes. E o Real e o Barcelona, que no ano passado a final já foi entre esses dois times já. Se rolar de novo, vai ser a segunda vez seguida que vai rolar Real e Barça na final do Rondoniensão.
Não, e detalhe.
Aqui também.
E será que no grupo A5 um dia vai ter os 300 do Esparta no Mirandão?
Eu tô quase mandando um e-mail pra eles e sugerindo isso.
Faz 300 ingressos só.
Muito bem, chega de Série D, vamos voltar aqui rapidinho para a Champions, porque também está rolando a Champions feminina. Você sabia disso, Celinho?
Sabia.
Ah, e quem que é o favorito ao título? O de sempre, o Olympique Lyonnais. O Olympique de Lyon chega à final pelo segundo ano consecutivo, depois de chutar de novo o Manchester City. De novo o Manchester City morre na semifinal.
Manchester City, tanto no feminino quanto no masculino, é a mesma porcaria na Champions League.
Pois é, a diferença é que ano passado o Lyon pegou o Paris Saint-Germain na final. Dessa vez o Paris Saint-Germain não chegou nem na semi. A outra semifinal, o Wolfsburg da Alemanha, venceu o Chelsea em 2 jogos com direito a 2 pancadas. Outro time fracassado nesse Chelsea. Foi 3-1 e 2-0.
O Wolfsburg no feminino é forte pra caramba, né?
É muito forte.
Inclusive,
é
bicampeão. Eu queria levantar essa questão aqui, Bruno.
Porque
ainda tá rolando lá na Alemanha aquele esquema do se o time for rebaixado no masculino, o feminino rebaixa também?
Pois é, não tô sabendo disso.
Porque
acho
o
que
Wolfsburg
sim.
Tem visto de ser rebaixado no
campeonato. Pois daqui, daqui a pouco nós vamos falar disso aí.
Pois é. Se
já
for
pensou,
rebaixado, cara? Vai ser sacanagem. O time tá na final da Champions League aí, tem que ser rebaixado porque os homens tiveram competência na Bundesliga. Puxado demais, pelo amor de Deus.
Se eu fosse o presidente desse time, eu já botava as mulheres pra jogar a reta final pra garantir.
Muito mais negócio.
Tipo, ganha esses tem aí pra nós, viu? Muito bem, pessoal. E a final vai ser em Kiev esse ano, achei muito legal. Que ano passado a decisão tinha sido em Cardiff. E a Champions tinha sido em
Cardiff,
como é que foi?
Né?
Mas era um estádio diferente, era isso. Confundi por causa disso. A confusão que eu fiz foi essa. Era um estádio diferente, esse ano acho que é no mesmo estádio.
Inclusive, estádio feminino foi bem menor que o masculino.
Foi, era isso.
Até porque em Kiev não vai ter dois. Não tem dois estádios grandes.
Mas você tá por fora. Você tá...
Eurocopa lá que tinha dois estádios em Kiev, não?
Tinha, não. Deve ter 70 estádios lá, tem espaço. Enfim, adiante, lá vamos nós, como diria os impossíveis. Copa do Brasil, Celinho. Fique à vontade para nos falar dessa competição, que nós não começamos ainda nela, então você tá mais por dentro.
No ritmo dela.
Não estou em ritmo disso ainda, não.
Exatamente. Bom, começou alguns confrontos das oitavas de final. Vou passar os resultados aqui rapidinho. Primeiramente, o Galo empatou com a Chapecoense em casa em 0-0.
Que é isso, hein? Peraí, vocês conseguiram empatar em 0-0, velho?
Exatamente. Aquela retranca master da Chape, que a única coisa que o técnico dele, o Gilson Pena, sabe fazer, uma retranca bem feita, e segurou o Galo. E seguraram o Palmeiras aqui, também.
Não é isso que está me surpreendendo, não, é que vocês não tomaram gol do Everton Paulista.
Exatamente, isso foi quase, mas não tomamos, não consegui, o Vitor conseguiu segurar. Aliás, foi a única chance da Chapecoense, foi com o Everton Paulista.
Ah, que beleza.
Mas eu já tô contando o jogo de volta com o dedo, tem que ganhar de 2-1.
É.
E aí, os outros resultados, o Goiás perdeu em casa pro Grêmio por 2-0, isso na semana passada ainda. É, o Flamengo ganhou da Ponte, também fora de casa, por 1-0. E Vitória e Corinthians empataram em 0-0 também na semana passada.
E aí eu já te adianto uma coisa. Vai, tem uma chance gigantesca de dar vitória, viu? Esse jogo ir para os pênaltis, o Corinthians é mestre.
Será? No estádio do Corinthians?
Ah, você sabe o histórico recente do Corinthians levando naba em casa.
Lá na Arena, mãos ao alto, com aqueles juízes todos ajudando.
Ô Celinho, mas eles já conseguiram, viu? E não foi só uma vez, não. Enfim, vamos adiante. Aguardar.
Ô Rodolfo, você conhece o estádio Dinamo Lobanovski?
Dinamo Lobanovski? Já ouvi falar. Já
sabemos.
Fica lá em Kiev.
Olha aí.
17 mil pessoas, quase 17 mil pessoas. Você quer o telefone de lá também? Tem aqui na tela.
Uma arena do jacaré. Uma arena do jacaré da vida.
É. Ai, ai.
Às vezes não tem nada pra fazer amanhã, você liga pra lá.
É. As finais vão ser no Olímpico de Kiev.
Olímpico de Kiev.
As duas, né?
As duas. Ambas as duas.
Ah, ainda bem, que eu não queria saber dessa final nesse estádio com esse nome de Lobanovski aí, não.
Você tem que ver o endereço do estádio, Bruno. Não, deixa eu só falar você aqui. Ó. O endereço.
Diga.
Velika Vesilkivska.
Eu não ia nem chegar nesse lugar.
Não entendi o que é que falou.
Sem chance de chegar lá.
Eu não ia ter essa capacidade.
Pelo menos é no número 55.
Mas esse nome aí, Lobovskaya, sei lá o quê, o símbolo do Wolfsburg é os lobos, né? Então não ia sentir a vontade com esse tipo de favorecimento. Não, vamos adiante.
Esse estádio é o estádio do Dinamo de Kiev.
Ah, olha aí, hein? Dinamo. Muito bem. Tá, pra gente também dar o parecer das competições que ainda estão em andamento, a Copa Verde está firme ainda. O jogo de ida, o Paysandu venceu o Atlético que cai, né, Celim? O Atlético do Espírito Santo.
Time preferido, Celim.
O Atlético feito pelos Cruzeirenses de Vila Velha.
Detalhe, você disse, você se apega muito a essas coisas. É Atlético e
tá muito rebelde,
é o estilo do Atlético. Celinho, você não pode
ser. Clube Atlético e Tapimirinho.
É uma homenagem de vocês que só pensam no Atlético.
Aham. Puta essa parte. O jogo ficou 2-0 no jogo de ida e agora no jogo de volta o Paysandu vai confirmar o título. Já que o Luverdense não conseguiu chegar na final, senão ia ser a mesma final do ano passado.
Vocês conhecem Hendria Beatriz Malheiro dos Santos?
Não faço a menor ideia.
Ela é finalista do concurso de redação da Copa Verde.
Que é isso, hein? E ela torce pra que time? Tem que ter esse critério ou não?
É lá do Roraima, lá de Roraima.
Não. Deve ter time para torcer.
Quem acabou Celinho, de falar que você era o campeão lá, Rosselinho? Ajuda aí, pô.
Rosselinho, daqui a pouco a turma de Roraima resolve vir aqui, eu vou dar o seu endereço para ele.
E detalhe, eles agora estão reforçados um monte de venezuelano.
É. Vou dar o seu telefone junto.
Brincando, eu acho um roteiro lá, hein?
Uns caras que batem bem de qualquer lugar aí, ó.
Olha aí, hein? Já tá. Tá perdendo a oportunidade, hein, Celim? Muito bem, pessoal. Copa do Nordeste também tá rolando. Já teve o jogo de ida das quartas de final de duas partidas. O ABC ganhou do Santa Cruz de 1-0. O Santa Cruz decide no Arruda. E o Bahia já eliminou o Botafogo da Paraíba, que o Bahia também tem que adiar jogo. Só que o Bahia tá preferindo adiantar. Já ganhou o jogo de ida por 2-1, empatou em casa em 0-0 e está classificado. O jogo foi tão importante, o jogo de volta, que foi em Pituaçu, eles nem quiseram levar o jogo para a Fonte Nova.
Ah, deve ter acontecido algum evento na Fonte Nova, tipo
um
retorno da Ivete Sangalo, alguma coisa
assim. Qualquer coisa assim.
Uma
até
coisa,
porque mas... o Bahia tem que antecipar, porque ele tá, vai começar a jogar as oitavas da Copa do Brasil.
Bahia é um time cheio. De... O Bahia tá na Sul-Americana ainda.
É, e nas oitavas da Copa do Brasil. Mas cheio de compromisso.
Muito bem. Vamos agora, então... O que vocês preferem? Voltar aqui, deixar na América do Sul ou voltar para a Europa?
Vamos finalizar na América mesmo.
Então vamos de Taça Libertadores da América. Porque teve jogo demais da Libertadores. Então compensa a gente ir falando. Copa Libertadores da América. Tivemos uma semana de jogos decisivos. O Garcilaso empatou com o Estudiantes 0-0. E por causa disso o Santos entrou em campo já classificado contra o Nacional. E perdeu de 1-0. Santos não está acostumado a jogar no Parque Central.
Ô, Bruno, mas esse jogo... Não, mas esse jogo tem que falar da treta que rolou depois. Que o lateral Fusilli, que jogou no Santos, falou que ele deu uma lenhada no Rodrigo, atacando o Santos, porque ele já tinha tomado 3 dribles.
Aí o Santos também quatro, fora demais da conta. Ele tinha que fazer isso mesmo. Tinha que bater a mais forte.
Seguindo, seguindo, o Grêmio meteu 5 no Cerro Porteño e está encaminhada já a classificação. O Colo-Colo, que rodou, ficou zombando dele aí, ganhou do Delfim e pode classificar ainda. Também não fez mais que obrigação de ganhar Delfim. O Tucumã ganhou do Peñarol de 1-0. O Independiente ganhou do Corinthians de 2-1. Olha só que coisa, hein? Isso. Olha que o Corinthians ainda não está classificado. Ninguém está nesse
ninguém. Grupo. Ué.
O Júnior empatou. O Júnior empatou com o Boca em 1-1. E esse gol do Boca foi no apagar das luzes e evitou uma eliminação precoce.
E um gol contra.
Pois ainda. Mas ia ser uma eliminação precoce do Boca. A gente sabe o que acontece quando esses times da Argentina classificam no apagar das luzes. Seguindo aqui, teve o Strongest perdendo em casa para o Libertad de 3-1. Esse Libertad também está lavando a água nesse grupo. O Palmeiras ganhando do Alianza de 3-1. O River Plate fazendo serviço para o Flamengo e ganhando de 1-0 do Santa Fé lá na Colômbia. E no grupo do Cruzeiro, que é o nosso assunto principal aqui, o Racing venceu por 1-0 a Universidade do Chile e o Cruzeiro aplicou 4-0 no Vasco, lá no Rio de Janeiro. Há 2 semanas atrás, o Cruzeiro estava em dúvida se ia conseguir classificar e chegou no ponto de chegar na última rodada com nada mais, nada menos do que 9 gols de saldo e podendo pegar a liderança do Racing se ganhar.
Você tem que citar que o 9 gols de saldo foi por causa, como essa gravação está sendo refeita, foi por causa do 7-0 de semana passada na Universidade do Chile, no Mineirão.
Foi um 7-0 na Laú e agora... Exatamente. Tudo que o Cruzeiro não fez numa vida, resolveu fazer em 2 jogos.
Muito graças a Mohamed Sassá, né?
Mohamed Sassá e Ezico, que Rodolfo falou que eu tenho que lembrar que ele é o líder em assistência da Libertadores. Deu 5 assistências para gol em 2 jogos.
É de Deus, o mito, a lenda. E o povo querendo Marcelo Hermes titular, meu Deus do
céu. Não, ele deve ficar, mas tem o Patrick Bray lá ainda de terceira opção na lateral esquerda.
Quem?
Patrick Bray.
Rodolfo, segue adiante.
Foi contratado,
né?
Do Tupi.
Segue adiante, né? Vambora, porque eu não consigo aceitar o Patrick Bray.
O pessoal
Bray, não.
Tava se perguntando por que o Cruzeiro deixou para fazer gol só nesses 2 jogos, para fazer essa quantidade de gols. Meu medo é ter gastado os gols tudo agora e não fazer mais gol.
Queimar as fichas.
Porque é time de Mano Menezes. Pois é, sabe, né?
Porque nesse momento o melhor ataque da Libertadores é do Cruzeiro. E tipo assim, tipo, pescou em 2 jogos só.
O Manchester tá entrando em desespero, já. Acho que tempo vai fazer esse tanto de gol.
Fazer gol demais, tem que parar com isso, pelo amor de Deus. Voltar com o Carvalho no jogo, porque senão vai ter jeito.
E o Sassá já é o terceiro na tábua de artilheiros, viu?
Em 2 jogos.
Muito bem.
Porque o Lautaro Martínez jantou todo mundo. E tem esse Morello aqui que tá desde janeiro fazendo gol da Libertadores e...
É.
Mas não vai passar, não. Que depois dessa vitória do River, eu acho que o Flamengo passa dessa vez e não vai ser por mérito próprio, não, viu? Enfim, seguimos adiante agora, depois da Libertadores. Aí o legal é que a semana passada teve o Racing empatando com o Vasco, antes do Vasco tomar essa presepada. Tava valendo sorteio de camisa da capa para cada gol que o Racing fizesse. Eles não combinaram direitinho a promoção, não.
Sorteou só uma mesmo.
Pois é. Vamos voltar para a Europa, Pixelin, porque teve Liga Europa e, infelizmente, Arsène Wenger não vai disputar, não vai se despedir do Arsenal, né? Disputando a final continental. Porque o Diego Costa marcou um gol no finzinho do jogo e garantiu a vitória do Atlético por 1-0 em Madrid, depois de ter empatado em 1-1 na Inglaterra. Alguém vai sentir falta do Arsenal aí na final?
Não.
Do Arsenal não, mas fico triste pelo Arsène Wenger se despedir melancolicamente do Arsenal.
Podia se despedir de uma forma mais bacana.
Podia ganhar pelo Carling Cup lá. Carling Cup lá, tem muitos anos. Copa da Liga.
Mas venhamos e convenhamos, o Atlético de Madrid é mais time.
É. O Wenger, pelo menos, ele pode falar que ele foi campeão inglês invicto.
Mas sabe o que é o mais impressionante? O Wenger ficou esse tempo todo, notou a quantidade de bons times do Arsenal e nunca ganhou um título europeu.
Só pois é.
Nível nacional, né? Eu acho isso uma dicotomia muito grande.
Teve muito perto em 2006, mas falhou pro Barça de Ronaldinho.
De Ronaldinho, vírgula, de Larsson. De Larsson. Deu as duas assistências pros gols do Eto'o e do Belete.
Mas para
Ronaldinho não fez nada naquele jogo.
Oi, aqui. Oi. Vocês param de discutir esse assunto, que é do Belete e acabou. É do Belete, ninguém discute. Muito bem.
Que depois daquela final, o Ronaldinho Gaúcho foi disputar a Copa do Mundo na Alemanha e foi aquela presepada desgraçada. Ali já estava em decadência. Já.
Ali já aposentou, depois pausou a aposentadoria no Atlético e voltou.
Foi isso mesmo. É. A seleção 2006 só estava preocupada em beber.
Aqui, vamos focar aqui. O Atlético chega a essa quinta decisão continental nos últimos 10 anos. Perdeu as duas Champions e ganhou as duas Ligas Europa. Ou seja, vai ganhar de novo, né?
Eu já ia saudar o Olympique de Marseille.
Campeão da Liga.
Não, só detalhe. Constar,
Foi roubado porque ele perdeu de 2-0 do Red Bull Salzburg. E na prorrogação, um gol pra lá de esquisito garantiu a classificação. O cara chama Rolando, o cara que fez o gol, né, gente?
Olympique de Corinthians.
Com essa, só para encerrar aqui a pauta, com essa vitória e classificação, o Olympique vai chegar a uma final de Liga Europa, uma Liga Europa pela terceira vez na história, que ele perdeu 98-99 para o Parma, quando ainda chamava Copa da UEFA, e perdeu para o Valencia em 2003-2004. O Salzburg tentava a segunda vez, já que ele tinha perdido uma para a Inter de Milão em 93-94. E o goleiro do Olympique de Marseille chama Pelé. Então já tá errado esse time.
Só pra ter certeza, o Marseille já ganhou o Champions League, não já?
Já.
É, ué. 93.
Isso. Na época, Abedi Pelé era o craque do time.
Ganhou, mas não levou, pro final de contas, né? Porque depois descobriram as tretas tudo lá do Marseille e meio que confiscado no título desse. Tanto que nem foi.
O título foi retirado?
O título não foi retirado, não, mas ele não foi disputar o Mundial. Não.
Entendi.
É.
Quem foi disputar o Mundial foi o Milan, que perdeu a final, né, e perdeu pro São Paulo.
Exatamente.
Olympique de Marseille, o único campeão continental francês. Chupa PSG.
E a final vai ser em Lyon, hein?
Olha.
Você acha que o estádio vai estar torcendo pro Atlético de Madrid ou não?
Vai estar meio a meio. Metade torcedor do Lyon, metade torcedor do Atlético de Madrid.
É, porque é o padrão de venda de ingressos nesses jogos da Europa.
Porque a grande rivalidade da França é Lyon e Olympique de Marseille.
Muito bem, vamos adiante então, depois de passar aqui pela Liga Europa. Celim, conte-nos sobre o fim de semana passado do futebol europeu.
Então, vamos lá. Vou começar aqui das que a gente vai passar só rapidamente. Começou com o Campeonato Português, que tava aquela disputa acirrada pelo título. Agora está mais próximo de resolver. Está faltando 2 jogos para acabar. E o Porto abriu 5 pontos. Isso porque o Benfica perdeu em casa para um time chamado Tondela. E o Porto venceu o Marítimo fora de casa. Tem que ser vice-campeão mesmo, né?
Não, e detalhe.
Perdeu em casa pro Tondela.
Vocês viram a festa do aeroporto?
Não.
Tem esse negócio de Aeroflá, né? Quando a torcida do Flamengo uhum. Né, o time do aeroporto que treinou. Não como fizeram semana passada que jogaram pipoca nos caras, que o Diego Alves jogou cafezinho na galera e tal. A torcida recebeu o time do Porto no aeroporto lá da cidade do Porto, com o perdão dos mil portos. Foi uma festa.
É muito doido. Porto no negócio.
Muito Porto numa frase só. Muito doida a festa.
Não,
muito legal.
Ô Glauber, é assim. A torcida do Porto foi ao aeroporto receber o time do Porto na cidade do Porto.
Isso.
Isso é um trava-língua que vocês estão fazendo aí.
Depois você procura as imagens aí. Ficou muito, uma festa muito bonita, muito legal.
E só para constar, a coisa tá tão cabulosa que caso o Benfica perca o clássico pro Sporting, ele pode ficar fora da Champions. Pois ele disputou o título o tempo inteiro e fica fora da Champions no final. Também.
É.
Celinho, na Itália, como é que tá os esquemas?
Então, na Itália também tá mais perto de decidir agora, porque a Juventus ganhou da Inter de 3-2, ganhou no finalzinho, tava perdendo de 2-1, pra você ter ideia, faltando aos 90 minutos, e conseguiu nos acréscimos a virada com o gol de Higuaín. Isso num clássico
Celinho.
Fora de casa.
Celinho, você viu a zoeira que a torcida da Inter fez pro Juventus?
Não.
Eles pegaram todos, acho que 7 vices da Juventus e penduraram como se fosse uns bandeirão na arquibancada do Giuseppe Meazza. Todos os vices da Juventus.
É, zoeira pesada. E aí, com essa vitória da Juventus, a Juve abriu 4 pontos porque o Napoli... Depois de saber do resultado da Juve, desistiu um pouco das coisas e perdeu para a Fiorentina de 3-0.
Nossa, que time fracassado.
Aquela napolitada.
É.
E o Benevento?
E o Benevento tá lá na lanterna, mas conseguiu uns feitos bacanas aí. Conseguiu vencer o Milan na rodada passada, volta com um feito inédito e fez um 3-3 contra o Udinese nessa rodada.
Não.
Ou seja, passou com dignidade pela primeira divisão.
Não, e detalhe, não é só isso. O Benevento pode chamar o Milan de freguês.
Exatamente.
O Benevento não perdeu nenhum jogo para o Milan. Foi um empate de 2-2 na ida e agora eles ganharam de 1-0 em pleno San Siro. O Gattuso salvou as bolas dele, mas o emprego dele tá perigando.
Você viu que depois desse jogo o Gattuso cancelou uma folga dos caras em 2 dias e mandou o pessoal ficar treinando.
Também puderam perder em casa pro time praticamente rebaixado o Ante.
As palavras dele em italiano, obviamente, foram exatamente: fizemos merda, agora vamos ficar treinando aqui. Chega de... Não tem folga nenhuma, não.
Nem acho ruim. Eu já tô simpatizando cada dia mais com essa versão do Gattuso técnico, mas enfim.
Você tá ligado que isso perde elenco, né? O jogador de futebol não gosta disso, não.
Não gosta, não.
Porque os caras combinam fogo,
com
combinam peça, faz tudo assim, e de repente o técnico
começa a
treinar e os caras ficam indignados.
Se bobear, o fim está próximo.
Treinar, não, mas você tá com cara que o Gattuso não vai treinar na próxima temporada.
É, se ele não for pra Liga Europa, é certo.
Vou passar aqui rapidamente pelo inglesão, só para pontuar umas coisas interessantes que aconteceram no fim de semana. Aconteceu um clássico entre United e Arsenal, com uma coisa bacana que foi a recepção do Arsène Wenger pelo Mourinho, com aquela cara de poucos amigos, inobrigado, e o Ferguson também. Esse sim tem uma amizade com o Wenger. Ficou bacana a homenagem no início do jogo. Mas o United conseguiu vencer por 2-1. outra vitória importante foi do Tottenham em cima do Watford, que garantiu o Tottenham na fase de Champions League praticamente, né? Porque ele abriu 5 pontos do Chelsea faltando 3 rodadas, então deve classificar. E o Manchester conseguindo seus recordes aí, muito próximo de bater aqueles recordes que eu falei de gols marcados, número de vitórias, pontuação. Deu mais um passo para isso, vencendo por 4-1 o West Ham fora de casa.
Não, o City, se nos últimos 3 jogos ganhar 2 e empatar 1, ele chega nos 100 pontos.
Exatamente, e quebra recordes. Tá faltando um gol para fazer o recorde de gols marcados, o recorde de saldo de gols, enfim.
Recorde de vida de uma vez, né?
Então vamos. Vai bater tudo, né?
Vai fazer tipo o Cruzeiro 2003.
É.
Quase.
E tem um fato também que pode acontecer, que pode ser a primeira vez na Premier League, desde que ela é Premier League, lógico, né? Que os 3 times que subiram se mantêm na Série A. Porque o Newcastle já escapou, o Brighton ganhou do Manchester por 1-0 e escapou, e se o Huddersfield Town também conseguir escapar, os 3 times que subiram ficarão.
É, o problema é que o Huddersfield já vai pegar o próprio City fora de casa.
Então não vai ter recorde não, viu? É. Na Espanha, como é que tá, Celinho?
A Espanha definiu o campeão, né? O Barcelona confirmou o título, vencendo fora de casa o Deportivo por 4-2 com o hat-trick de Messi. Isso aí influenciou na disputa da bota de ouro, que é os artilheiros dos campeonatos nacionais. O Messi chegou a 32 e o Salah, que não marcou na rodada, ficou nos 30.
Tá o dando Salah Messi que não aí. Tá mais, Salah que não tá mais disputando a Premier League, né?
Não, tá jogando. Jogou no sábado e perdeu um gol que não costuma, não. Mas...
Ele está entrando em campo.
É isso aí.
Claramente se poupando.
E aí o Barça conseguiu garantir o título, né? O sétimo em 10 anos pro Barça, um domínio aí no espanhol. E garantiu o 32º título do Iniesta para encerrar a carreira dele no Barça.
É, detalhe que o campeonato espanhol tá praticamente quase tudo resolvido. O campeão, o Barça, o vice deve ser o Atlético de Madrid mesmo, o Real Madrid já está classificado para a Champions, o Valência precisa de 2 empates em 3 jogos para confirmar o quarto lugar, os 4 rebaixados, exatamente. Os 3 rebaixados já estão definidos.
Mas esse sábado tem o clássico, hein? É. Valendo aí a última... Praticamente o último obstáculo do Barça para ver se ele consegue ser campeão invicto. Isso no jogo do Camp Nou.
Será que o Real... Eu acho que o Real... Não, é clássico. O Real Madrid não ia tacar os reservas num jogo desse Nike, não.
Ainda mais
tem na Champions. Não tá valendo mais nada.
A final vai ser dia 26 ainda. Tem por que colocar
time pois reserva, é. Não? Dá tempo demais. Tudo bem que os caras devem estar meio baleados, mas...
Baleado por quê, só? Só o juiz que correu.
É. Verdade. Aqui
3-0 pro Real Madrid. Adiante.
Olha. Comemore, torcedor do Barça.
E na Alemanha. Atenção. E na Alemanha, Celinho, pintou um burgão da massa?
A Alemanha tá naquele ritmo depois que o Bayern é campeão, né? Que as coisas começam a acontecer.
Aí vira pelada, né?
Exatamente. E aí o destaque é o Hamburgo de novo ressurgindo da cinza, tentando resistir à queda. Segue o relógio.
Como é que é a história do relógio, Celinho?
Botaram o relógio lá, falando tanto tempo na primeira divisão, e aí o relógio vai contando o tempo que tá. E desde que tá lá, o Hamburgo tá disputando rebaixamento todo ano. Passando
o próprio Hamburgo que fez isso?
É, exatamente. Do Hamburgo.
Fica lá no estádio do Hamburgo.
Tá contando o pessoal... tempo que estou na primeira divisão, ou seja, desde a fundação do time. Só que desde que eles inauguraram o relógio e que eles escapam do rebaixamento na última rodada ou no playoff.
É. O Hamburgo que existe sendo o único time grande da Alemanha. Segundo a teoria. Exatamente. Ó, tá com 28 pontos, faltando 2 rodadas. Tá 2 do Wolfsburg. Pra pegar aquela vaguinha no playoff de rebaixamento ali, né? E tem confronto direto do Wolfsburg contra o Bayern, de Bayer Leverkusen, né? E deixa eu ver com quem que o Hamburgo joga. Não, aqui, com o Frankfurt.
O Wolfsburg vai jogar com o Red Bull Leipzig, fora de casa.
O Leipzig? Aqui tá falando na 33ª rodada. Não, é verdade, é isso mesmo.
Você tá confundindo o Werder Bremen com...
É verdade, o Werder Bremen, exatamente.
Okay, o jogo pra ter matado era esse, que era confronto direto. Vai perder em casa de 3-1 pro Hamburgo, velho. Não vai ficar, não. Desculpa aí.
Sinto muito Hamburgo, mas não vai dar.
Red Bull e Wolfsburg, Eintracht Frankfurt e Hamburgo.
Exatamente. Muito bem. Vamos agora mudar. Era isso de Europa. Você falou muito bem, Celinho, porque eu ia encerrar querendo ou não se tivesse mais coisa. Ah, não, se bem que até teve. Vocês viram que o Beşiktaş não quis jogar o jogo de volta da Copa da Turquia?
Não.
Empatou em 2-2 com o jogo de ida, né? Contra o Fenerbahçe. No jogo de volta estava 0-0 e foi interrompido por causa da torcida. Jogou coisa em campo, acertou o técnico do Beşiktaş.
Quando não acontece na Turquia, gente?
Que é isso?
Aí remarcaram o jogo. Aí remarcaram o jogo e na data que foi remarcado, o Fenerbahçe foi e o Beşiktaş, na hora do jogo, postou a foto treinando no centro de treinamento desse, porque eles não tinham o jogo marcado.
Aí eu quero ver a federação ter feito de punir o Beşiktaş por causa disso.
Pois é.
Porque o resultado falando, que... que esse time não aparecer pra jogar, que tem punição. Não tem punição porcaria nenhuma. Quero ver quem é que vai ter peito de punir o time.
Turquia é uma zona, é só o Erdogan pra pôr ordem naquilo ali mesmo.
Nossa. Pois é. Muito bem, teve Libertadores também de futsal. E o título ficou com o Carlos Barbosa, maior time de futsal das Américas. Ele venceu na decisão o outro brasileiro, né? O Joinville, atual campeão da Liga Nacional, por 4-1 e conquistou seu hexacampeonato. Alguém aí desafia o Carlos Barbosa?
Ó, esse ano não, mas no ano que vem o meu Leones, não sei da onde lá, vai ter forte aí na Libertadores de futsal, ano que vem vai dar nós.
O caso, e o detalhe é que é um punhado de time brasileiro que estava disputando. Os três que estavam disputando ficaram no pódio. Foi Carlos Barbosa em primeiro, Joinville em segundo e o Magno Sorocaba em terceiro. A campanha do título, os outros títulos do Carlos Barbosa foram em 2002, 2003, 2010, 2011, 2017 e agora o bicampeonato em 2018. Lembrando que esse ano a competição foi em Carlos Barbosa. A campanha foi um 5-3 no Boca, 4-0 no Colo-Colo, 2-0 na CRE da Bolívia, 6-0 no Nacional, 6-1 no Cerro Porteño e 4-1 no Joinville. Parabéns aos nossos amigos de Carlos Barbosa. Superliga de vôlei masculino. Rodolfo, vem cá. Pintou ou não pintou campeão?
É óbvio, é. Sara Cruzeiro, hexacampeão.
Então, que zicada, hein? Muito bem, no jogo de ida.
Falou, zicador mói.
Então vamos lá, vamos focar, gente, vamos focar. O jogo de ida da final masculina foi disputado no Ibirapuera e o Cruzeiro venceu por 3-2 o SESI. E agora tem a chance de ser campeão no Mineirinho quando vai disputar o jogo de volta. Só que tem aquela história do Super 7. Será que está combinado igual a gente especulou no feminino?
Eu acho que
não. Tá, não.
Então tá, vou acreditar na sexta. Mas o Cruzeiro pode conquistar o hexa da Superliga e se consolidar como o maior time da competição desde o eu ia falar o finado Minas, mas o Minas está aí disputando todo ano, é até sacanagem. Mas desde
o
que
o Minas ainda é o maior campeão nacional se você somar a Liga Nacional e a Superliga.
Sim,
acho que o Minas tem 7 ou 8 títulos, se eu não estou enganado.
É, mas foram duas grandes fases do... Teve o Minas dos anos 80 e depois teve o Minas agora, da era Giba. Uhum. São duas fases fortes do time. O Cruzeiro
São 7, teve um título isolado também.
É, mas os remanescentes dessa geração.
Esse time aí foi a base da seleção brasileira que veio a ganhar o ouro em Atenas em 2004.
Exatamente.
Giba, André Nascimento, Maurício levantando.
Era um timaço. Telemix Celular, na época, era o patrocinador Minas.
Exatamente. Muito bem. Chegamos agora no basketball. Então vamos começar com o NBB, porque o NBB já está na fase semifinal. Os confrontos das quartas de final, a gente não tinha falado ainda, vamos repassá-los aqui. O Flamengo não deu a menor chance para o Minas, meteu 3-0. O Franca me surpreendeu, não sei quanto a vocês, imagino que Grauber, semana passada, quando falou que era clássico, não imaginava que o Franca ia tomar 3-0 do Bauru.
Foi uma varrida surpreendente.
Foi, eu imaginava que esse era o único que ia para o 3-2, não deu nem para o cheiro. Foi 3-0 assim, fulminante. O Paulistano fez 3-1 no basquete cearense, acabou a mágica do time, e o Mogi fez 3-1 no Caxias Basquete, que também era barbada. Aí chegamos nas fases semifinais do NBB, com o confronto entre Mogi e Flamengo, e o confronto que é a reedição da final do ano passado, entre Bauru e Paulistano. O primeiro jogo deu Mogi, o Mogi venceu o Flamengo no jogo de ida das semifinais, inclusive com uma senhora atuação da defesa do time de Mogi, o que não deixou o Flamengo fazer nem 70 pontos. Ficou 79-62 para o Mogi. E no segundo jogo, mais uma grande atuação da equipe, que fez 88-74, ou seja, está 2-0 e está por um jogo do Mogi conseguir eliminar o Flamengo e chegar à final. Já na outra, o jogo de ida, o paulistano venceu o Bauru na primeira partida, e vai acontecer ainda a segunda partida. O jogo de ida foi 7-8, 7-2 para o paulistano. Só que ano passado o paulistano ganhou as duas primeiras do Bauru e tomou a virada depois. Então nós vamos ficar mais cabreiro aqui. Bom, saímos do NBB para onde, Celinho?
Para a NBA.
Ah, NBA. Que desânimo, hein, Celinho? Muito bem, a NBA.
Você pegou já de surpresa, está apanhando outras coisas aqui.
Que é isso? Muito bem, a NBA já terminou a primeira rodada dos playoffs. Vão repassar aqui os resultados, né? O Houston Rockets venceu o Minnesota Timberwolves por 4-1. O Utah Jazz surpreendeu o Oklahoma City Thunder e fez 4-2. O New Orleans Pelicans surpreendeu o mundo inteiro e fez 4-0 no Portland Trail Blazers. E o Golden State Warriors venceu por 4-1. O San Antonio Spurs, que já tá velho, né?
Sim.
No... Se o Celtics ainda tá vivo ainda, né?
Firme e forte. Por falar nele, Celinho, vamos para o lado leste agora. O poderoso Boston Celtics sofreu muito, mas ganhou de 4-3 do Milwaukee Bucks. O Philadelphia 76ers venceu por 4-1 o Miami Heat. O Cleveland Cavaliers, ou LeBron James, que é o outro nome do time, venceu por 4-3 o Indiana Pacers. E o Toronto Raptors fez 4-2 no Washington Wizards. O X da questão aqui é que o LeBron James teve que jogar praticamente todos os jogos para ganhar, né? E nas semifinais de conferência que já estão rolando, para o seu governo, Celinho, tem clássico entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics, e está 2-0 já para o Boston. E enquanto na outra, o Cleveland Cavaliers está ganhando de 2-0 do Toronto. E o Cleveland ganhou os dois jogos em Toronto, ou seja, pintou campeão já nesse aqui. O Houston Rockets está empatando em 1-1 com o Utah Jazz pelo lado oeste, na semifinal. E o Golden State Warriors está vencendo o New Orleans Pelicans por 2-1. Só para constar, Siroca, eu vou até revisar isso aqui para colocar nos anexos aqui do podcast, mas se eu não estou enganado, Siroca só não previu que o Pelicans ia passar, viu? Tô achando que ele acertou quase todos os resultados. Mantendo nos playoffs, a Stanley Cup, está rolando já os playoffs semifinais das conferências, né? Você tem algum comentário a fazer antes dos resultados, Grauber?
Tem, não.
Eu tenho um. Tô incomodadíssimo com esse time do Vegas, já tá chegando lá. Já tá. Não tô sabendo lidar com esse time.
Hoje tá sentando na janela.
Detalhe, está empatando a série em 2-2 o Vegas Golden Knights, os Cavaleiros da Noite, ó, é tudo a ver com a cidade.
Mas é que, ô Bruno, você tá ligado que o Anaheim Ducks, que é o time da franquia da Disney, no ano de estreia deles ganharam a NHL, né?
É, eu tinha esquecido desse detalhe.
Não é comum isso acontecer.
Pois é, não seria inédito, mas me incomoda do mesmo jeito.
Incomum não é a palavra certa, né? É inédito.
Pois é.
Aliás, falando em inédito, cara, eu até esqueci de comentar. no futebol alemão. Vocês viram que o Kaiserslautern caiu para a terceira divisão, cara?
Sério, cara? Caiu. Eu vi isso, não.
Verdade.
Semana passada. Isso.
É. Já foi campeão.
Lembrei disso aqui agora porque o Kaiserslautern é um dos poucos do mundo que foi campeão da primeira divisão, tendo subido da segunda, né? Ele subiu ano e no ano seguinte foi campeão da primeira. E agora caiu para a terceira divisão. Primeira vez que isso acontece. Muito triste.
Que isso. Eu não, meus pêsames, que eu não sabia disso.
Mas voltando aqui, né, Netinho?
Muito bem. Só para passar aqui os resultados dos playoffs. O Predators de Nashville está empatando em 2-2 a série contra o Winnipeg Jets. Os Golden Knights, de qual nós falamos, estão empatando em 2-2 com o San Jose Sharks. O Tampa Bay Lightning está 3-1 contra o Boston Bruins, pode eliminar no próximo jogo. E a outra série está 2-2 entre o Washington Capitals e os atuais campeões do Pittsburgh Penguins. Muito bem, passamos adiante agora para falar de Fórmula 1, Rodolfo. O GP mais bonito da cidade já é o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, mas eu estou chateado porque não deu Ricardo dessa vez. Eu queria que você falasse resumidamente sobre a vitória de Hamilton em mais uma corrida bizarra que aconteceu no Azerbaijão.
Aliás, o Ricardo foi responsável direto pelo lance que mudou o rumo da corrida.
Pois é.
E faltando não muitas voltas para acabar a corrida, ele e Max Verstappen disputando a posição. O Ricardo acertou a traseira do Verstappen, os dois saíram da prova, safety car na pista. O Bottas se deu bem nessa porque ele não tinha trocado de pneu ainda. Vários, todos os ponteiros trocaram de pneu, o Bottas voltou em primeiro. Aí foi aquele fim, aqui foi aí, como você fala, fator Azerbaijão. Quando finalmente saiu o safety car, após a incrível proeza do Grosjean de bater sozinho no muro.
Oh, parabéns,
safety car na pista.
Aquela ali, pelo amor de Deus, o cara bater sozinho.
Ele achou que tinha acertado, ele não conseguia acreditar que ele mesmo tinha errado o negócio, não. Aí o Vettel foi muito afobado, tentou ultrapassar o Bottas, fez a curva errada, foi ultrapassado o Bottas, o Hamilton e o Raikkonen. E depois ele ainda seria superado pelo Sérgio Pérez, pois. Aí caminhava por uma dobradinha da Mercedes, aí Mercedes voltando a ganhar depois de 3 corridas, Bottas liderando de boa, eis que o Bottas passa num detrito e fura o pneu.
Nossa. Essa foi terrível também.
No, aí foi doído. Aí o Hamilton manteve o carro na pista, tipo como o Ricardo ano passado, venceu a corrida e de quebra assumiu a liderança do campeonato, que estava ficando complicado para ele, porque o Bottas, se ganhasse, o Bottas ia passar o Hamilton na classificação do campeonato. O Hamilton assumiu a liderança do Mundial de Pilotos. O Raikkonen e o Sérgio Pérez completaram o pódio. Hamilton, que não ganhava 6 corridas e só vinha acumulando resultados ruins, venceu a primeira no Azerbaijão.
O Vettel podia ter ficado no lucro, né? Ficasse quieto em terceiro.
Podia ter ficado em segundo, atrás do Bottas. Foi ser afobado.
Exatamente.
Errou a curva, queimou os pneus.
Não, e segundo ele, precisava fazer aquela manobra. Não sei de onde que tirou isso.
Não, eu acho que ele precisava, sim. Quem diria que na volta seguinte o Bottas ia furar o pneu e sair da corrida?
Não, mas ele foi burro. Ele tinha que ter pensado no campeonato. Ele ficando em segundo, Hamilton em terceiro, ele continuaria na frente do Hamilton na classificação. Foi ultrapassado. O mais louco foi depois, no final da corrida, o Hamilton foi lá consolar o Bottas. Aí você pode perguntando pro Bottas: ô Bottas, o que, que você vai fazer pra recuperar disso daí? Ah, vou tomar umas 7, 8 cervejas lá.
Dos
aí, mas pode ser também uma vodka finlandesa? Não, pode ser também. Eu tô... esse negócio finlandês é chegado num gole mesmo. O Raikkonen é chegado.
Porra, você pode ver o Raikkonen comemorando no pódio, né? Os caras.
Eu já
tudo,
falei isso
tudo
aqui, ué.
Vai jogando.
Ele é diferente de tudo. Tá, ele bebe primeiro um gole do champanhe pra depois jogar nos outros. Ele é o que menos joga champanhe nos outros. Herbie.
Turma da parte gelada da terra. É. O cara bebe mesmo.
Companheiro de equipe batendo em outro. Piloto falando que vai encher a cara. Corrida decidida nas últimas voltas. A Fórmula 1 respira.
Eu tô achando que a Fórmula 1 tá voltando a ficar legal.
Só falta agora as Grind Girls, mas isso é em Mônaco.
É. Eu acho que não precisa.
Ah, eu acho até que podia deixar, mas tinha que pôr os homens também. Você não sabe se os caras que preferem.
Antes da corrida de Mônaco vai ter elas, eu vou falar dessa questão. Até que vocês falaram, né? Mônaco, inclusive, foi inovador em outra questão, mas fica mais pra frente.
Muito bem. Esporte esquisito, então, seu Grau, para a gente fechar esse podcast.
A gente tava falando dos pilotos finlandeses aqui que gostam de tomar uma, e falando das Grid Girls também, né? Vamos falar do Campeonato Mundial de Cheerleaders. Contribuição de ouro que Rodolfo nos trouxe para o esporte esquisito da semana.
Que isso, hein, Rodolfo? Você está galgando outros lugares que aqui nesse podcast, hein?
Ué, o próprio COI manda no e-mail da gente esses eventos.
Ah, entendi. Sim. Então a culpa é do COI. Beleza.
Apesar de a gente custar acreditar, existe uma Federação Internacional de Cheerleaders. Na verdade, a União Internacional de Cheerleaders. Sim, e é porque aqui no Brasil a gente não leva muito a sério e basicamente só colocam as moças rebolando atrás do gol, o que eu acho que é uma desvalorização muito grande do público feminino como um todo, tanto delas que estão lá dançando quanto da torcedora como um todo. Mas nos Estados Unidos isso é levado muitíssimo a sério, tanto que até essa questão de ter campeonato, tem organização internacional e tal. Então, assim, por mais que a gente ache que seja uma coisa meio machista, né, ter umas moças dançando assim, isso é levado muitíssimo a sério. Tem uma preparação muito forte das cheerleaders dos times de futebol americano, do universitário lá e tal. Então, assim, é um negócio muito sério. É muito organizado essa coisa em outros países que não o Brasil, né? País do hemisfério norte, principalmente. E por que eu falei da Finlândia? Porque a Finlândia ganhou a categoria principal da All Girls Premier. O time de cheerleaders da Finlândia ganhou. Quem ficou com o vice foi os Estados Unidos e a Suécia ficou em terceiro.
Glauber, vale lembrar que nesse campeonato ele não é só de mulheres, não. São várias categorias, incluindo categorias mistas, com participação masculina também.
Exato. Quem ganhou a categoria mista principal aqui, ó, Co-Ed Premier. Quem ganhou foram os Estados Unidos.
Tradição, tem tradição no esporte.
E quem ficou em segundo foi Taipei. Veja só vocês.
Isso me surpreendeu.
Com o Canadá em segundo.
Canadá em terceiro, no caso.
É, terceiro, perdão. É, e tem campeonato júnior também, que acontece ao mesmo tempo. A categoria...
São várias categorias, eu fiquei impressionado com a quantidade categorias que tem nesse campeonato.
A gente não dá nada pelo processo de cheerleaders, mas é muito importante. O All Girls Elite, né, do categoria júnior, quem ganhou foram os Estados Unidos também, com a Finlândia em segunda. A Finlândia está muito forte na questão do cheerleader aí. A categoria mista foram os Estados Unidos também, que ganhou, com o México em segundo e a Finlândia em terceiro. E tem a categoria principal também, de freestyle, né, de habilidades. É, quem ganhou foi o time dos Estados Unidos. Mas eu acho que isso aqui é só uma categoria de demonstração, não é exatamente uma categoria da competição, não, sabe? É tipo assim, é uma competição paralela, tipo para escolher a melhor cheerleader da parada. E tem o para cheerleader também, tem para pessoas portadoras de deficiência.
Olha que legal.
Todos os gostos. Quem ganhou a para cheerleader foi a Inglaterra.
Ou seja, enquanto aqui no Brasil seria no máximo equivalente a gente chamar de pomponetes nos anos 90,
sim,
o negócio é esporte mesmo, inclusive com transmissão no canal das Olimpíadas. Sim. O canal oficial do COI foi transmitido.
E digo mais, tem até relação com a WADA, que é a Instituição Internacional para Combate ao Doping.
Ao doping.
Pois é. Então, assim, tem até exame antidoping na parada aqui. Não é brincadeira, não.
Tá mais organizado que metade do futebol do mundo.
É. Muito mais. A UADA que o Paolo Guerreiro tá com. Tá na spec pra saber se ele vai ou não vai jogar a Copa do Mundo.
Já tá liberado, já pode até estrear pelo Flamengo domingo. Essa semana foi liberado pra poder jogar.
Os treques tá meio conflituosos as informações ainda, que teve, recorreu no CAS. Um tá dizendo que
essa
a FIFA
semana
estendeu, outro dizendo que não.
Lá no CAS.
Vamos ver os próximos casos.
Não sei se vai durar, não, mas domingo agora a CBF, inclusive, já passou o fax pro Flamengo. Autorizando ele a jogar.
Achei que era pra dar mais um título.
Não, isso aí é só pra Palmeiras e Cruzeiro.
Ah, que bom.
Botafogo também ganhou. Santos e Botafogo.
É apenas a figura de linguagem, Lu.
Muito bem. Então, acho que tá na hora da gente encerrar esse podcast. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Pra quem não valoriza a profissão, não, né? O esporte de T-Leaders, está na hora de mudar a sua opinião. Para quem gosta de álbum de figurinha da Copa, vai ter post especial no blog. Nós já estamos começando a fazer, eu lembro daquele jogo especial de Copa do Mundo. Então, vocês ficam ligados, tem muita coisa bacana por aí. Para quem quiser encontrar a gente no Twitter, @blogstarsports, @graubrfm, @wikr32, @brunocssantos. Qual que é o seu mesmo?
Marcelo M1, underline M1.
Você sabe direito qual que é.
Marcelo, com muita sorte, até o final do ano nós vamos convencer você a parar com essa cagada.
Para de boicotar meu Twitter.
Esse Twitter então... é patrimônio de Celinho. Celinho vai defender ele com unhas e dentes até o fim da vida.
Até a morte.
Se você mudasse pra Celinho da Biquinha, você ia ter o triplo de seguidores que você tem. O cara digita velho. Marcelo e já começa a desistir de digitar o resto pra te procurar lá.
Exatamente.
Não sabe se tem underline, se é traço.
É difícil, mas um dia você aprende, Celinho. Acessa lá, pessoal, blogstartsports.com.br. Acompanha a gente também no Facebook, nas outras redes. E, de preferência, voltem semana que vem para mais um podcast. Valeu, pessoal. Obrigado aos senhores por mais essa oportunidade de devagarmos um pouco sobre esporte. E até semana que vem.
Valeu, galera. Até a próxima.